colocar o número dele aqui. Tá, tá, tá. Beleza. Vamos ver se vai funcionar isso aí agora. Faz tempo que eu não faço ligação com conferência com telefone. Então.
É um pouco diferente, né?
Um pouquinho diferente, mas acho que tá de boa.
Alô.
Oi, Juca.
Oba.
Tá me ouvindo bem? Aqui é o Ivan.
Tô te ouvindo bem.
E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 347, Juca Kifuri, Política e Esportes. Então, olha aí, conseguimos entrevistar o Juca Kifuri, que honra, que sonho realizado. Agradeço muito ao Kim Dori, da editora Boitempo, que nos fez a ponte, e eu não o entrevistei sozinho. Quem me acompanhou foi a Jaqueline Lima, lá do LuluCast, o podcast sobre a NFL, só futebol americano, né, pra quem não sabe, e também feito só por mulheres, então super interessante. O link tá na postagem aí, as meninas mandam super bem, as mulheres mandam super bem, perdão. E enfim, né, como quem fez a ponte aqui pra gente entrevistar o Juca foi o Kim Dória, da Boitempo, nada mais justo de que a gente faça alguns jabás aqui sobre os livros da Boitempo que o Juca participa, né? Então vamos lá. Acho que o mais interessante aí pra galera é o livro A Verdade Vencerá, que foi uma entrevista que o Juca fez com o Lula, né? Entrevistou o Lula junto com outras pessoas daí, né? Tava lá a Maria Inês Nassif, o Gilberto Maringoni, a Ivana Jenkins, que é a editora da Boitempo também. Fundadora da Boitempo. Esse livro saiu pouco antes da prisão do Lula, então vale bastante a pena. É uma longa entrevista que ele dá e cheia de histórias de bastidores. O Juca também contribuiu com a quarta capa do livro Brasil em Jogo, O que Fica da Copa e das Olimpíadas, que tem um vídeo de um debate de lançamento com o Juca também, né? Tudo pela Boitempo, os links estão todos na postagem. E também o Juca fez o prefácio do livro Democracia Corintiana. Todos esses saíram pela Boitempo. E lembrando que ouvinte do Anticast tem 30% de desconto na loja da Boitempo até agosto aí, usando o cupom ANTIMARXCAST, tudo junto, né? Então, que a gente está lançando esse cupom aí desde os programas sobre marxismo que está lá atrás, né? A entrevista com o Juca foi muito baseada num livro que ele lançou no final de 2017 pela editora Companhia das Letras, o Confesso que Perdi, que são memórias do Juca, e que é maravilhoso. É um livro que você lê numa sentada, assim, não porque seja rápido, mas porque a leitura é muito prazerosa. Quando você viu, já passou aí 3, 4 horas e você já terminou o livro, e se não tiver interrupções, obviamente, né? Se você precisar ir no banheiro, daí demora mais um pouco. Mas enfim, agradeço bastante ao Kim Dória pelo contato, agradeço muito a Jaqueline por ter participado, e obviamente ao Juca aí por ter dado essa aula aqui pra gente sobre jornalismo e histórias de bastidores e política, esportes, enfim. Quem quiser começar o programa já, é só pular para o momento em que tem no post o minuto exato da pauta principal. Antes, vamos dar uns recadinhos. Seguinte, muita gente procurando ainda sobre o meu curso de storytelling, curso online de storytelling, que ocorre agora em agosto, e infelizmente as vagas já acabaram. Felizmente para mim, né? Fico muito feliz aí com tanta gente procurando, mas infelizmente para o resto, aí as vagas já se esgotaram. Deve rolar uma outra turma em setembro ou outubro. Se você tiver interesse em fazer, eu tô deixando um link no post também, que é um formulário para interessados futuros. E quem preencher esse formulário, já é tradição, também ganha um descontinho ali de 30% no futuro, né? E além disso, também, recadinho de sempre, seja patrão do Anticast. A partir de R$5 por mês no Catarse, você nos apoia a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então, não apenas do Anticast, mas também de todos os podcasts da casa, como o Não Obstante, que finalmente lançou o programa aí de novo, né? O Beccari lança quando consegue. Então, recomendo aí dar uma olhada em anticast.com.br. A partir de R$5 por mês no Catarse ou $1 pelo Patreon, se você mora fora do Brasil, você nos ajuda aí a produzir conteúdo para todos os gostos e gêneros, e enfim, né? Para saber mais sobre isso, é só clicar em www.ivamesanzuki.com.br e clicar no botão lá em cima, seja patrão, que daí lá tem tudo explicadinho para você como nos ajudar. E logo, logo, gente, vai ter a tal da novidade que eu queria fazer para vocês. Provavelmente vai ser uma newsletter mesmo, com algum conteúdo extra para vocês. Então, logo, logo vocês ficam sabendo. É só pros patrões, obviamente, né? Quem não for patrão, daí, infelizmente, só que a newsletter vai vir com surpresinhas. É isso que eu espero poder proporcionar aí aos nossos patrões e patroas. Bom, já falei demais, vamos agora pro programa. Começando mais um Anticast, hoje com presenças ridiculamente ilustres aqui, assim, eu estou até sem roupa para esse evento, mas em primeiro momento, para me acompanhar aqui com o nosso entrevistado, temos Jaqueline Lima, lá do LuluCast. Jaqueline, seja muito bem-vinda e já fala um pouquinho para a galera o que é o LuluCast e da onde você vem.
Olá, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar nessa mesa aqui. Primeiro eu vou tietar você, tá, Mizanzuki? Depois a gente fala do convidado.
Claro.
Porque eu sou uma fã inveterada dos seus projetos, principalmente do outro projeto, que não é esse que eu estou agora nesse momento, mas que é do Projeto Humanos. Eu sou hostess lá do LuluCast, que é um podcast que faz parte dos conteúdos produzidos pelo NFL Luluzinha Club, que é um site feito somente por mulheres para falar de futebol americano. A gente também fala de futebol americano no Brasil, mas o foco é a NFL, e lá somos 26 mulheres produzindo conteúdo, falando de esporte e de futebol americano.
Maravilha. Então, Jaqueline, muito obrigado por ter aceito o convite aí. O link, obviamente, para o LuluCast depois vai estar na postagem. E aqui, agora, sim, o nosso convidado de honra também, né? Então, agradecer muito ao Kindoria da Boitempo, que nos fez a ponte. Então, Juca Kifuri, lançando agora seu livro Confesso Que Perdi. Juca, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu já peço que você comece dizendo qual é a proposta desse livro novo aí, que você está lançando pela Companhia das Letras.
Eu te diria que tenho uma grande proposta. Eu fui convencido a fazer esse livro a duras penas. Não estava interessado em fazer, achava que não era o caso, achava também que ninguém ia se interessar muito, mas acabei convencido e, ao fazer, percebi que eu tinha um livro na cabeça. Eu praticamente jorrei esse livro, era para entregar o livro em 6 meses, entreguei em 2. Uhum. Era para lançar o livro em março deste ano, lançou em outubro do ano passado.
Sim.
Enfim, porque acabei fazendo tudo com muito mais rapidez do que imaginava. Agora, são histórias, né, da minha vida, e eu te confesso, Ivan, que cada vez que eu pego o livro, ou cada vez que eu falo do livro, eu fico com um pouco de vergonha por me dar conta de tanta coisa que eu esqueci de contar, entendeu? algumas eu até posso achar que Freud explica, que foram deliberadas no inconsciente, outras jornalisticamente indesculpáveis, para um jornalista ter esquecido de contar. Mas, enfim, fez parte.
Sim,
é isso.
Maravilha. Juca, uma das coisas daí que eu acho que mais me fascina no teu trabalho, que daí tornou uma delícia eu ler o teu livro, né? Eu não consegui terminar de ler tudo ainda porque você aceitou a entrevista em menos de 24 horas, assim, então eu passei lendo, correndo aqui e tal, mas assim, o tempo voou e eu tava lendo até agora há pouco. Mas é uma coisa que me fascina, e acho que todos os teus leitores e fãs, é justamente como você amarra com tanta naturalidade essa questão de futebol e política, né? Esportes em geral, mas principalmente o futebol, que é a tua paixão. E ainda mais visto aí que tem uma boa parcela da imprensa, não apenas brasileira, né? A gente vê que esse é um fenômeno mundial até, que tenta evitar tocar nesses dois assuntos, na relação entre os dois assuntos. Então, eu queria assim que se desse um olhar de quem está de dentro, assim, se você não se sente muito sozinho, às vezes, como aquele cara que tem toda uma história de militância e tal, e que também está preocupado com o esporte e lidar com questões de ópio do povo e tal. É meio solitário essa tua carreira ou não?
Ivan, eu te diria que já foi. Já foi, no começo, sem dúvida. Agora, quando eu falo do começo, estou falando para você de quase 50 anos atrás, né? Mais especificamente 48 anos atrás. Realmente não era um padrão, né, na imprensa esportiva brasileira, as pessoas pensarem fora da casinha, quer dizer, terem uma visão de mundo, olharem para o futebol como alguma coisa que faz parte desse dia a dia, não é uma coisa isolada, que o jogo não se limita às quatro linhas do campo, tudo isso. Hoje em dia eu te diria que tem muita gente com essa cabeça, né? Tem muita gente que ajuda a pensar o futebol como parte, né, da vida do brasileiro, e não dissocia o futebol da política ou a política do futebol, porque a tua história, Ivan, é aquilo que eu digo sempre: o jeito que você toma café da manhã é político. Não é possível você separar a política de nenhuma atividade, né? Porque de alguma maneira ela influencia a política e vice-versa, né? E quando se faz o discurso, quando se fazia o discurso do ópio do povo, eu te digo que era por uma visão muito elitista da nossa intelectualidade, que tinha exatamente duas das manifestações culturais mais arraigadas do povo brasileiro, futebol e carnaval, como alienantes. Então, era uma maneira, no meu modo de ver, de entender pouco do Brasil, né? Eu, por exemplo, não gosto de carnaval, mas não desmereço a importância que o carnaval tem na vida do brasileiro, né? Muito menos a importância que a música popular brasileira tem, né, na história do Brasil. Agora, essa fase foi vencida. Hoje você tem farta produção acadêmica, né, tratando o futebol como o futebol deve ser tratado. Por outro lado, você tinha na imprensa esportiva uma visão muito acomodada, que se limitava a descrever os jogos, os gols, os passes, quem está machucado, quem vai ser comprado, quem vai ser vendido, né? Não se olhava para o bastidor do futebol, não se olhava para a política esportiva, não se olhava para a ausência de uma política esportiva no Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, né? Não se olhava para a necessidade de você pensar o esporte, antes de mais nada, como um fator de saúde pública. Tudo isso, aos poucos, vai ganhando espaço no Brasil, né? E nesse aspecto, eu te diria que a solidão hoje eu não posso me queixar de solidão. No início, sim, eu me senti muitas vezes dando murro em ponta de faca.
Sim. Manda aí, Jaqueline.
Juca, você lá no começo, como a gente estava aqui falando, você estava falando agora, você teve realmente essa militância muito forte. No seu livro você relata algumas coisas desses seus momentos de militância, até de questões mais de representações políticas que você apoiava ou não. E isso te ajudou, quando você começou a trabalhar com futebol, a começar desde ali a entender o futebol como uma ferramenta de transformação social, porque você citou a questão de saúde pública, mas a gente pode ver isso aí que se encaixa em todas as outras questões sociais, saúde pública, educação, o esporte tem esse poder. Então, essa sua formação mais militante, digamos assim, mais aprofundada na política, te ajudou a, quando isso, o jornalismo esportivo estava como sua profissão, a enxergar esse outro lado também, assim, meio de que de uma forma vanguardista, antes até de que muitos colegas seus?
Então, veja, vamos relembrar uma coisa. Quer dizer, eu não tinha na minha adolescência, começo de vida adulta, a menor pretensão de ser jornalista, de seguir carreira jornalística. A minha pretensão era fazer carreira universitária. Eu entrei para fazer ciências sociais aqui na Universidade de São Paulo. E a minha intenção era me formar, fazer pós-graduação, fazer doutorado. Eu tinha a intenção de fazer uma tese, veja, nós estamos falando dos começos dos anos 70, uma tese para demonstrar que futebol era fator de mobilização social e não fator de alienação. E fui, por dessas circunstâncias da vida, colhido por um convite trabalhar na Editora Abril, tão logo entrei na faculdade. E quando comecei a fazer pós-graduação, o convite foi para assumir a chefia de reportagem de placar, e aí não dava mais para compatibilizar o estudo na faculdade com a minha vida profissional, e eu fiz a opção pelo jornalismo. Então, eu te diria que mesmo quando torcedor, apenas torcedor, eu sou corintiano, isso tem um peso. Eu vi o Corinthians ser campeão, eu tinha 5 anos de idade, e só fui ver de novo aos 27, já pai de 2 filhos, com a filha na barriga da minha mulher. Ou seja, eu passei 22 anos, toda a minha infância, toda a minha adolescência e o começo da minha vida madura, lidando com a frustração. E lidando com a frustração na arquibancada do Corinthians, misturado com a chamada fiel torcida. Aquilo sempre foi, para mim, uma baita aula de convivência social. Uhum. Agregado ao fato que eu ainda sou de uma geração que estudou em escola pública. Eu estudei em grupo escolar, eu estudei em colégio estadual e depois na universidade pública, a USP. Isso tudo fez a minha cabeça, isso tudo me deu uma visão de mundo, da qual eu não posso dissociar o esporte, o futebol, né? Então, talvez isso tenha sido, pode ser, um diferencial que me fez, de alguma maneira, me distinguir na carreira, na profissão de jornalista cobrindo esporte, né? Mas eu já trazia, de fato, essa visão desde sempre. Eu comecei a minha militância política contra o golpe militar de 64, e eu comecei com 17 anos, né, como secundarista da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Enfim, e em seguida estava em grupo clandestino, dirigindo para comandante da LN, né, que era o grupo do Carlos Marighella. O Carlos Marighella, para quem não sabe, tem um livro de poesias, um dos poemas é dedicado a Mané Garrincha. Uhum. Entendeu? A minha formação de esquerda, ela sempre levou em conta a paixão pelo futebol.
Uhum. Sim. Inclusive daí, eu vi uma entrevista sua recente em que você falava de quando havia sido questionado uma vez sobre por que o jogador de futebol brasileiro ele não se envolvia tanto com política, né? E que daí um cineasta francês, importante mais de 68, você podia contar um pouco dessa história, que eu acho que ela é bastante significativa, assim, da nossa realidade.
Então, Ivan, essa história que você se refere, eu fui procurado um dia pelo Daniel Combandi, o Daniel Lerouge, que foi um dos líderes de maio de 68 em Paris, né? A manifestação, a revolução estudantil que aconteceu na França do É Proibido Proibir. Tá? E o Daniel vinha ao Brasil para fazer um documentário, que ele acabou fazendo, e é muito bom, é encontrável no YouTube, um documentário marginal sobre a Copa do Mundo no Brasil. Ele pegou uma Kombi, pintou a Kombi com a porção de caricaturas do Sócrates, não o filósofo, Sócrates, jogador do Corinthians, e saiu pelo Brasil fazendo esse documentário. E a parte de Brasília ele fez comigo. Fez uma parte com o Raí, fez um documentário belíssimo. Muito bem. O Daniel, quando veio aqui em casa, na nossa primeira conversa, me perguntou surpreso. Por que que os jogadores de futebol brasileiro eram tão conscientes politicamente? E eu estranhei. Eu falei, Daniel, você acha mesmo? Ele falou, oh, sem dúvida. Eu digo, me conte quantos são. Não preenche duas mãos. Ele me olhou e falou, mas como? E começou. O Reinaldo, o Sócrates, o Tostão, o Afonsinho, o Paulo André, o Casagrande, o Vladimir, e parou, né? Eu falei, pois é, você falou sete, não preenche duas mãos, né? Aí ele virou para mim e falou, tá bom, ok, então vamos lá, quantos europeus você conhece para preencher mais de uma mão? E eu, o Cantona, o Breitner, e não sabia dizer mais, né? Tem mais, ignorância minha, tem mais. Mas é uma característica do atleta estar voltado muito para a competição, estar voltado muito para o próprio umbigo enquanto competidor, e, em regra, a consciência política, ela vem depois do esporte. É claro que você tem exceções. Tivemos exceções na NFL, agora mesmo, né? Exceções no basquete, o pessoal do Golden State que recusou-se aí visitar o Trump, né? Por tudo que o Trump significa.
Uhum. É isso? O pessoal do Eagles também fez isso agora, o Philadelphia Eagles, que foi campeão, também teve ali, eles se recusaram aí com a comitiva inteira, e o Trump foi lá e desconvidou o time inteiro, né? Porque ele sabia que iriam poucas pessoas.
Uhum. Exato, o pessoal que se ajoelhou na hora do hino, não é isso? Como forma de protesto
isso.
Em relação à política do Trump, não é isso?
Bom, em relação às questões mais raciais, né? Tudo começou por conta do tratamento, com o tratamento dos negros americanos, aí acabou se expandindo um pouco mais.
Pois é, mas então você veja, né? Quer dizer, aqui no Brasil nós temos um rei do futebol negro, né? Que demorou muito, né, para tocar na questão racial, né, na questão do preconceito contra os negros no Brasil. Por quê? Porque ele dizia que ele não sentia essa segregação, que ele era bem recebido em todo lugar que ele ia, e não era capaz de olhar para fora, né? Ele era capaz apenas de olhar para si mesmo, né? Eu acho que isso tem um aspecto claro no Brasil, né, que é da deficiência educacional ainda do povo brasileiro, né? O que faz com que a consciência política seja uma coisa mais duramente conquistada. Mas tem um aspecto que eu sempre gosto de lembrar também. E outro dia eu tive a possibilidade de manifestar isso num programa de televisão, numa mesa redonda da qual eu participo semanalmente na ESPN Brasil, né? Falava-se disso. Ah, mas o jogador brasileiro é muito alienado, ele não se manifesta, a CBF é esse antro de corrupção e ele fica quieto, os clubes de futebol são geridos da maneira como são geridos e o jogador não se manifesta, né? Esse Neymar é um boboca, podia assumir posições. E aí, até de uma maneira que eu sei que as pessoas se surpreenderam por vir de mim, eu disse o seguinte, e sou convencido disso, eu aprendi a não exigir heroísmo com o pescoço alheio. Uhum. Eu não exijo que as pessoas sejam como eu sou. As coisas que eu faço, eu assumo responsabilidade, mas não acho que você tenha que necessariamente vir junto comigo. Cada um sabe onde o calo lhe aperta. O jogador, o atleta que bota a cabeça para fora no Brasil tem a cabeça cortada. Pegue o exemplo do Paulo André, que foi dirigir o Bom Senso e, quando se deu conta, tinha sido exportado para a China, porque aqui não tinha mais espaço para ele, né? Uhum. E é muito difícil você se colocar no papel dos outros. E quando você se coloca, você eventualmente vê que exigir o heroísmo com o pescoço do outro é muito fácil. Com o próprio pescoço, é mais complicado. Então, eu tenho isso também. Eu virei-me para os 5 companheiros da mesa redonda e falei, gente, e nós estamos de pleno acordo com a linha editorial dos veículos para os quais trabalhamos? E por que que não denunciamos que estamos em desacordo? Uhum. Porque trabalhamos nesses veículos, né? E é onde ganhamos o pão. E temos juízo suficiente para não confrontá-los, né? Então, acho que a gente precisa fazer um pouco essa ameação também de não ficar exigindo demais de quem não pode.
Sim. Você até citou a questão do bom senso, né? E um dos nomes que apareceram ali é o Alex, né? Também, que também bastante se frustrou com isso. E pelo menos que você disse, às vezes o meio pune aquele que se manifesta. Algo que está acontecendo com o Colin Kaepernick também na NFL. Ele também está sem time até agora, né, Jaqueline? Então,
Abriu até um processo agora de que ele está tentando provar de que está havendo um colúnio para não contratarem ele, de que há um acordo, um grande acordo dentro das franquias da NFL para que ele não seja contratado por ninguém, pois a onda de protestos começou com ele, quando ele se recusou. As falas foram mais ou menos dessa forma. Ele se recusou a se manter em pé e para o hino nacional de um país que maltrata os irmãos dele, que faz dos negros o que quer. Então, a partir disso daí, se ganhou essa força toda e ele está sendo punido até hoje por conta disso e não parou por aí, né? Porque já foi anunciado de que vai haver uma regra de que os times têm liberdade de punir aqueles jogadores que se manifestarem durante o hino. E a punição pode ir desde multa à demissão. Então, realmente, muito disso do que o Juca falou, a gente não tem como julgar aqueles que não se manifestam, mesmo não sendo coniventes com o pensamento geral que essa manifestação tenta combater, porque a gente não sabe exatamente o quão vai ser grande aquele impacto na vida dele se ele vier à luz e se manifestar, né?
Uhum, sim.
Isso, né? E aí é tal história, né? Seria delicioso, nós gostaríamos muito, que em função de uma medida tão violenta quanto essa, de uma arbitrariedade, né, inominável como essa, né, de impedir que alguém exerça a sua cidadania, se manifeste, né, manifeste uma opinião, né, sobre o assunto que for, se todos resolvessem parar, né, e dissessem, ah, é? Então não tem jogo mais. Não tem NFL, não tem NBA, não tem mais coisa nenhuma. Né? Vamos ver quem ganha. Né? A gente sabe que se os atletas se unissem, eles mudariam essa posição. Mas é aquilo. Como exigir? Né? Como exigir de alguém que está no auge da sua carreira, que está ganhando milhões de dólares, que está vendo a sua independência financeira e, para a maior parte deles, é a única forma de obter essa independência financeira. Né? Você exigir isso. Você exigir que tenha... Vamos dar um exemplo apenas simbólico, né? Que todos sejam Che Guevara. Não, não, não. Che Guevara existe um, né? Existiram poucos. É isso.
Uhum, perfeito. Mas eu vou emendar, assino embaixo tudo que você falou, mas eu vou pegar alguns exemplos que saem um pouco disso, que são extremamente frustrantes para nós, que somos da esquerda, né? Como, por exemplo, você vai ter o Romário, senador que votou a favor do impeachment, Ronaldinho Gaúcho estava sendo cotado para ser senador também, com apoio do Bolsonaro, Felipe Melo já deu apoio ao Bolsonaro também. Por que que quando aparece, parece que a direita está sendo mais destacado, especialmente uma extrema direita? Você acha que é uma questão de momento? Futebol sempre foi mais conservador e reacionário. Como que você vê isso?
Então, veja, eu vejo isso, Ivan, não apenas no futebol. Eu vejo isso no esporte. Eu fui jogador de basquete dos 14 aos 18 anos. Joguei federado no Clube Atlético Paulistano, que é um clube aqui de elite de São Paulo, né? E realmente os meus companheiros de time eram todos absolutamente conservadores. Uma característica, como eu disse, do atleta é exatamente esta, a característica do individualismo. E este individualismo tende a se espraiar para uma visão de mundo, de estar preocupado primeiro com a vitória pessoal, né? Então, em regra, são atitudes egoístas mesmo, né? Infelizmente, essa é a realidade. E você soma isso à quantidade de dinheiro que o esporte proporciona, a possibilidade de lavagem de dinheiro que o esporte proporciona para seus dirigentes. E você tem um caldo de cultura realmente à direita, né? E aí você não tem, por parte, num país como o Brasil, da grande mídia, digamos, a manifestação de horror em relação a quem possa ser a favor do Bolsonaro, né? Para ser coerente com a minha posição, defendo até a morte o direito do Felipe Melo ser bolsonarista.
Uhum.
Mas quero que haja espaço para quem, dentro do esporte, seja crítico do bolsonarismo, se manifeste.
Uhum.
E dentro do esporte, quem se manifestar, por exemplo, pelo Lula livre, será punido.
Uhum.
Essa que é a diferença. Sim. A nossa mídia não se incomoda com bolsonarismos de atleta. Se incomodará com Lula livre.
Mas você não acha que isso é uma situação de uma condição de situação de governo? Por hoje a gente está nesse momento mais anti-esquerda, né? Vamos colocar assim, do que uma situação
acho
constante.
Acho até que já passou, né? Uhum. Acho até que esse momento, felizmente, já passou segundo as pesquisas, né? A gente tem clareza que se Lula puder ser candidato, é capaz de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Uhum. E a direita conseguiu isso. Conseguiu a ressurreição do PT, né? A direita conseguiu, ao mesmo tempo... mas é impressionante.
Sim,
se você pegar o caso Aécio Neves, você tem... Esse rapaz deve dar para o diabo a hora em que ele resolveu que ele ia impedir a Dilma. Não deixar a Dilma governar e conseguiu o impeachment da Dilma. Hoje, ele tem dificuldade para ser candidato a deputado em Minas Gerais, né? Uhum. O que a direita conseguiu? Não foi fazer o Aécio... O presidente do Brasil, como quase foi pela via eleitoral, foi lançar Bolsonaro como grande liderança. E essa direita está amargando índices baixíssimos, né, de preferência eleitoral.
Uhum. Sim. Até o caso do Juninho Pernambucano, acho que foi um dos exemplos disso também, né? Especialmente na sua atuação agora nas redes sociais, fazendo críticas pesadas ao Bolsonaro e seus seguidores, e de repente começa a ser ignorado por uma parte da mídia, né? Como a situação do Juninho Pernambucano, quando ele era para ser comentarista da Copa da Globo e de repente não foi, você acompanhou de perto, como é que foi a tua leitura?
Pois é, eu acompanhei, vou te dizer uma coisa, quer dizer, em primeiro lugar, eu acho rigorosamente abaixo da crítica, né, que um veículo poderoso como é a Rede Globo se culpar a manifestações das redes antissociais, né? Até porque a gente sabe, né, como elas são feitas, né? A gente sabe dos robôs, a gente sabe da instrumentalização, a gente sabe isso tudo. O Juninho fez uma crítica que talvez tenha pecado pela generalização em relação aos futuristas, né? Mas colheu de frente uma reação corporativa absolutamente desproporcional àquilo que ele tinha dito. Ele é um brilhante comentarista, ele foi um brilhante jogador de futebol, ele é um cara cuja cabeça a gente tem que aplaudir e não omitir, e não tornar proscrita, como se tenta fazer em relação a ele. Para mim, é muito claro, foi um gol contra da Rede Globo em relação a si mesma, porque acaba sendo uma maneira de se escravizar diante da reação das redes antissociais.
Sim, sim. Jaqueline, quiser puxar uma aí, mudar o assunto, fica à vontade. Se não, eu uso o Juca só para mim aqui, então fica à
vontade. Vai ficar usando só ele, né? Eu vou falar, vou voltar no livro.
Claro.
Porque eu, assim como o Ivan, não tive tempo de ler o livro, mas eu fui pegando algumas informações e lá eles contam de uma história, é uma história sua, de que você foi, recebeu, digamos, um protesto um pouco mais acalorado da torcida do seu próprio time, né, na torcida do Corinthians.
Isso.
Dizendo, o Juca vai morrer. E você sentiu ali na pele como era a pressão de você ser... Porque isso realmente já é uma grande coragem. Hoje é mais comum, como você mesmo disse, mas até pouco tempo atrás nenhum jornalista esportivo tinha clube, tinha time, tinha preferências. Era meio que... Não era um ser humano, era só o jornalista esportivo. E eu queria saber como que você já naquela época encarou isso, se ali você conseguiu enxergar que era o momento que você estava... Eu tenho a minha posição, eu tenho o meu time, e qualquer coisa que eu falar, isso pode vir contra mim a partir da minha própria torcida, da minha torcida irmã, né, que está aqui comigo. E se isso em algum momento te fez você pensar assim... Eu preciso manter essa posição justamente para depois eu ter mais companheiros comigo, assumindo que é de frente, naquela coisa de não exigir a postura, mas de ser exemplo para a postura, vamos colocar assim.
Então, Jaqueline, veja bem, eu nunca tive ilusão em relação à questão da objetividade jornalística, né? Eu tenho claro para mim que a minha visão de mundo determina a forma como eu vejo as coisas. É evidente que se eu e você estivermos juntos para cobrir um determinado fato, aquilo que é factual, aquilo que a luz ilumina e a gente vê, a gente vai descrever da mesma maneira, né? Honestamente, da mesma maneira, independentemente de estarmos de acordo ou em desacordo com aquilo que estamos vendo. Mas a forma como nós vamos tratar o tema provavelmente será diferente, de acordo com a formação de cada um. Eu sempre tive claro para mim que jornalismo tem lado. Eu nunca neguei o meu lado. Se eu não nego o meu lado político, motivo nenhum eu teria para negar o meu lado esportivo. Sou corintiano, nasci corintiano, é uma das heranças que recebi do meu pai. Ponto. Então, isto tem ônus? Tem ônus. Esse tipo de ônus, de você ser criticado até pela sua torcida do seu time, porque ela não aceita que você critique o time.
Uhum.
Eu sempre fui capaz de separar uma coisa da outra. Sou corintiano, nem por isso deixei de ver que o pênalti que não se marcou no Tinga foi um absurdo. Deveria ter sido marcado o pênalti contra o Corinthians. Ponto. E aí o corintiano fica bravo. Eu sempre denunciei que o dinheiro russo que veio para o Corinthians em 2005 era um dinheiro sujo, de contrabando de arma, de contrabando de droga, de tráfico de droga, né? Aí eu ia para Pacaembu e a torcida do Corinthians dizia que eu era contra a contratação do Carlitos Tevez. Não, eu não era contra a contratação do Carlitos Tevez. Eu era contra o dinheiro que trouxe o Carlitos Tevez e me achava na obrigação de dizer, né? Eu acho... Eu seria demagogo se eu dissesse para você que eu fiz isso pensando que amanhã este seria um exemplo que frutificaria. Eu fiz isso porque é o meu jeito de ser. E, felizmente, esse exemplo frutificou. Mas é isso. Porque do mesmo jeito que tem ônus, também tem o bônus, né? Eu não posso me queixar, da credibilidade que eu alcancei como profissional de imprensa, né? Então, por isso, porque até quem discorda de mim ou quem me combate sabe que eu digo as coisas de acordo como eu vejo as coisas. Eu não manipulo a visão de coisa alguma.
Uhum, perfeito. Juca, voltando daí um pouquinho também de alguns temas que você cita no seu livro também, sobre... é até uma dica que o Kim Dória deu pra gente aqui, né? De que você sempre foi muito considerado petista por tucanos e tucano para petistas, e que você, durante o período do PT no poder, você foi bastante crítico ao PT, ao mesmo passo que tem uma simpatia fazia pelo Lula, né?
Sim.
Como, assim, afinal de contas, eu sei que você tem lá o teu passado até pelo Partidão também, na sua época de militância, e tem uma frase no teu livro que eu acho maravilhosa, que a gente fala direto, né? A esquerda só se une na cadeia. A gente fala muito hoje em dia justamente isso. Sobre como a esquerda está fragmentada e tudo isso. É uma coisa nova, é uma coisa antiga, piorou de lá para cá. Você também, quando fala sobre a questão política brasileira, era criticado por criticar o PT. Como é que você lê os últimos anos e agora em questão de política nacional?
Então, Ivan, vamos lá. Primeiro, de fato, eu durante muito tempo fui visto pelo pessoal do PT como tucano. Não sem razão, diga-se de passagem. Eu estava, por exemplo, junto do Osmar Santos, fomos ambos os apresentadores do ato de fundação do PSDB aqui em São Paulo, no Teatro Zácaro, com Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. Tá? Eu tinha para mim que o Fernando Henrique jamais seria presidente do Brasil, porque um intelectual do porte dele jamais seria eleito. Circunstâncias da história permitiram que ele fizesse o Plano Real e acabasse presidente do país. Eu votei nele. Ao mesmo tempo, eu tinha com Lula uma velha relação, ainda dos tempos das greves dos metalúrgicos em São Bernardo, porque à época, final dos anos 70, eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas, eu fazia o jornal do Sindicato dos Jornalistas, o jornal Unidade, e fui designado para cobrir as greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E ali estabeleci uma relação muito próxima com Lula, com Djalma Bon, enfim, com o pessoal da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Relação que se mantém até hoje. Pessoalmente, eu gosto muito do Lula. O que não impediu como presidente da República, eu criticasse por ter dado vida mansa para a cartolagem do futebol, aquela coisa conciliadora do Lula, né? Por ter trazido uma Copa e uma Olimpíada para o Brasil de maneira a se curvar aos ditames da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional, sempre fui crítico. O que também não impede que eu tenha sido terminantemente contra o impeachment da Dilma, porque, para mim, claramente, ela foi impedida sem ter cometido crime algum, e a prova disso é a má consciência que permitiu que ela continuasse com seus direitos políticos. Ora bolas, uma presidenta da República é impedida de continuar o cargo pelo pecado maior de ter cometido um crime, mas pode continuar a sua vida política? Isso dá a medida de como se fez ali um acostumbramento para que não ficasse escancarado demais o tamanho do golpe. E sou absolutamente convencido de que não há nada que justifique o fato de o Lula estar preso. Né? Bom, aí eu passo a ser um petralha. Né? Porque aí os tucanos me veem como traidor, né? Embora quem tenha mudado de rumo tenha sido os tucanos, não eu.
Sim.
Os tucanos nasceram como um partido social-democrata e viraram hoje um partido da direita. Assumidamente da direita. José Serra é um exemplo claríssimo da direita. E um partido absolutamente corrompido, né? Com todos os seus grandes líderes denunciados, mas com a diferença de que eles raramente vão para a cadeia. Você pega o Eduardo Azeredo como exemplo, é o único. Ao passo que, em relação ao PT, dizimaram, né, o comando do PT. Então, uma coisa, Ivan e Jaqueline, que sempre me moveu, foi a indignação com a injustiça. E neste momento, eu sou um cara indignado com a injustiça que se comete em relação ao ex-presidente Lula.
Uhum. Eu vou emendar essa pergunta, então, porque, Juca, você tem um grande fã, que é o meu pai. Tá? E o meu pai, assim, quando eu falei pra ele, vou entrevistar o Juca, ele falou, meu Deus do céu, ele ficou super animado. Assim, então, eu disse, quer fazer uma pergunta pro Juca? E daí, eu vou ler aqui, então, que ele me mandou no WhatsApp, então, pro seu Emerson Mizanzuki, aí você vai responder. Ele fala o seguinte,
tá,
em relação ao PT. Juca, fui eleitor do PT desde as eleições de 89 até 2002, quando finalmente Lula foi eleito. Minha pergunta é simples. Quando do estouro do Mensalão, se o PT tivesse feito meia-culpa do que aconteceu, ou seja, dissesse algo parecido com ok, erramos, esses caras não fazem parte do que o PT representa, etc, etc, não teria sido melhor do que achar que, já desde aquela época, dizer foi perseguição política e que os companheiros estão presos injustamente, etc, exemplos de Zé Disseu, e dar no que deu? Pessoas como eu não votarem na legenda por nada, não mais votarem na legenda por nada, não teria sido mais honesto admitir o erro, refundar uma ideia daquele que foi o único partido com uma legitimidade até então? Qual que é a tua... O que você responde para o seu Emerson?
Seu Emerson, eu tendo a concordar de cabo a rabo com você. Eu até hoje, eu peço uma autocrítica ao PT, porque é evidente que o PT cometeu erros graves para o partido que era defensor da ética e dos bons costumes. É evidente para mim que uma figura como Zé Dirceu cometeu o equívoco imperdoável, indesculpável, de achar que ia ensinar meretrício na casa de tolerância. Ele achou que ele era mais esperto que o Roberto Jefferson. Ele não se deu conta de que tem uma elite que há 500 anos explora o Brasil e que não ia ser uma noviça do PT que ia dar um drible nessa gente, né? Então, eu não desculpo, já escrevi isso com todas as letras. Uhum. Não desculpo. Eu não estou preocupado com o Roberto Jefferson, porque dele nunca esperei nada. Mas do Zé Dirceu, eu sempre esperei tudo, né? Fiz campanha para ele, para governador de São Paulo, e não perdoou de forma nenhuma. Agora, quando você conversa com o pessoal do PT sobre a necessidade da autocrítica, o que mais você ouve é o seguinte: nós não vamos nos ajoelhar no milho, porque isso é tudo que os nossos adversários querem que a gente faça. Nós não somos religiosos. Nós não temos tanta culpa quanto nos acusam. Só que eu acho que isso é um pouco não. Acho que isso é bastante uma política de avestruz. Porque até para se eximir das injustiças que são imputadas ao PT, o PT deveria admitir aquilo que não é injustiça, aquilo que o PT fez de errado. E até hoje nós não vimos isso. Uhum. Né? Então, daí eu enfatizo e repito para você. A direita foi tão burra, embora poderosa, que ela conseguiu fazer com que aquilo que para todos parecia impossível acontecesse. O PT está de novo o partido número um da preferência nacional.
Uhum. Jaqueline, realizei.
Difícil, Ivan,
sim, fala.
Você convencer.
Pode falar, Juca.
Não, aí fica difícil você convencer a cúpula do PT que ele tenha que fazer autocrítica, entendeu?
Sim, não, e eu concordo perfeitamente. Me dá, às vezes, desespero ver o ao mesmo tempo que tá no equilíbrio, né, tá num momento bastante delicado de Lula em primeiro lugar e não tem plano B e não vai se falar de plano B até o momento, mas o PT cresceu bastante nesse sentido, né, e então a gente, essa instabilidade acho que é que mata a gente nessa indecisão e essa vontade que a gente tem que o PT em algum momento se faça esse meia-culpa também, né? Eu entendo.
Eu te recomendo, e sem nenhuma modéstia, se você puder, ver hoje às 9 horas da noite na TVT uma entrevista que Laura Carvalho, Mônica Bergamo e eu fizemos ontem com o Fernando Haddad, coordenador do Programa Nacional do PT para as eleições presidenciais. É uma aula de boa política, inclusive no reconhecimento de alguns equívocos cometidos pelo PT.
Perfeito. O link para essa entrevista vai estar na postagem, então, para o pessoal também ver quando o programa sair. E, Jaqueline, fica à vontade agora que eu já saciei o sonho do meu pai. Você manda ver aí também.
O meu pai não mandou pergunta, mas eu vou realizar o meu sonho agora, tá? E eu mesma vou perguntar. Mas também baseado naquilo que o Kim Dória passou para gente... ele fala dessa sua proximidade com o Lula e de que você, com toda essa visão, Juca, você foi convidado a apresentar um programa nacional voltado para esporte, que nunca saiu da gaveta, né? Ele ficou lá engavetado, mas seria importante para a gente ouvir de você, uma pessoa que é realmente muito engajada nas duas vertentes, tanto esportiva quanto política, e funde as duas de uma forma muito legal. O que era esse programa? Como que ele era? Para que ele era voltado? Qual era o seu grande, vamos dizer assim, o seu grande objetivo com esse programa?
Vou te contar desde o começo, Jaqueline. Tão logo o Lula foi eleito pela primeira vez, e eu repito, eu não votei nele. Não, mentira. Mentira. Eu não votei nele na primeira vez que ele foi candidato a presidente. Quando ele se elegeu, eu votei nele. Eu recebi uma ligação dele. Juquinha, me chama de Juquinha. Algumas pessoas me chamam de Juquinha, não sei porquê, porque eu tenho 1,86m. Como eu disse, eu joguei basquete e bem. Joguei basquete e bem, faço questão de frisar. O Sócrates também me chamava de Juquinha. Mas o Lula me telefona. A minha mulher também está aqui do lado dizendo, eu também te chamo de Juquinha, é verdade. mas aí, por razões óbvias, eu sou um marido, eu sou um marido adorável, exemplar. Bom, ele me ligou, dizendo, vem aqui me dar um abraço do presidente. Eu cheguei lá no QG do PT, ele me disse, eu preciso de um projeto de política esportiva para o Brasil. Eu falei, primeiro, como é que eu lhe chamo agora? De você ou de senhor? De Lula ou de presidente? Pode me chamar de presidente. Tá muito bem. Presidente, o PT deve ter 27 projetos de política nacional de esportes. Né? Eu imaginava que cada sede estadual do PT teria um projeto, como só ia acontecer com o PT. Né? Ele disse, não tem nenhum. Eu quero que você me reúna um grupo e faça isso e me entregue antes da posse. A gente fez, a gente reuniu, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas é Trajano, Sócrates, Vladimir, Portela, Bebeto de Freitas, Médica Paula, Ana Moser, reunimos-nos durante 25 dias, 5 horas por dia, e apresentamos um plano que o então ministro Agnello Queiroz, de triste memória, deixou na gaveta. Esse plano foi entregue numa solenidade, ainda antes da posse do PT. Solenidade essa que serve aí para essa direita enlouquecida mostrar fotos para provar que eu sou um petralha de raiz. Muito bem. O que era, Jaqueline, esse projeto? Esse projeto não tinha uma linha dedicada a esporte de alto rendimento. Esse projeto era todinho voltado à democratização do acesso à prática esportiva no Brasil, que, aliás, é um dever do Estado, segundo está na Constituição de 88. Muito bem. Ela é todinha voltada para isso, para o esporte como fator de saúde pública, baseado na ideia, na pesquisa feita anos atrás pela Organização Mundial da Saúde, que revela que cada dólar que você investe em democratização ao acesso da prática esportiva, você poupa 3 em saúde pública. Num país em que o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, em que nós corremos atrás de leitos de hospitais, de dengue, de febre amarela, de novo, a prática esportiva tem um caráter preventivo que um país das dimensões do Brasil, esse país nenhum, pode desconhecer. Era essa a ideia do projeto. E esse projeto nunca foi posto em prática.
Uhum. Você acredita que hoje, abandonando todo o cenário político, assim, isso seria importante, independente daquele que vem agora, em outubro, assumir o Planalto?
Jaqueline, veja bem, vou até cometer uma inconfidência, talvez não devesse cometer, mas vou cometer, porque é uma coisa que me anima e me deixa otimista. Tanto o Boulos quanto o PT me pediram que mandasse para eles agora aquele projeto que eles queriam aproveitar os princípios do projeto nas suas campanhas. Quer dizer, tanto o PSOL quanto o PT parece, porque ainda não fiz programas, incorporarão pelo menos alguns aspectos daquele trabalho que nós fizemos e entregamos para Lula. Então, isso me deixa animado em relação à tua pergunta. Me parece que essa preocupação está viva. Quanto ao coroar um processo de política esportiva, é evidente. Você ouvia o Nussbaum dizer, né, que o Brasil, a partir da Olimpíada, se tornaria um país poliesportivo. E eu dizia, mentira, mentira. O Brasil só poderia organizar uma Olimpíada a partir do momento em que já fosse um país poliesportivo. Por exemplo, como aconteceu com o Barcelona 92. O que nós estamos vendo? Não é apenas que a cidade olímpica já está sucateada. Nós vimos, a partir do fim da Olimpíada, o corte absoluto de verbas para os esportes de alto rendimento no Brasil, né? Que dá a medida de que a Olimpíada foi feita para enriquecer, né, empreiteiros e dirigentes esportivos que fizeram a Olimpíada no Brasil. Desde aqueles dos estrangeiros, a ponto de que o presidente do Comitê Olímpico Internacional não vem mais ao Brasil, porque se vier, será chamado na Polícia Federal para explicar a questão de ingressos para a Olimpíada, até o Sr. Nussbaum, que passou 15 dias na Polícia Federal e teve que, preso na Polícia Federal, e teve que renunciar a todos os cargos, né? Então, é aquela história. Não me compras nem um pouco, né? E daí eu confesso que perdi, dizer que o Nussbaum se ferrou, como o Marinho se ferrou, o Ricardo Teixeira se ferrou, o João Avelange se ferrou, o Marco Polo de Homero se ferrou. Porque o fato de eles se ferrarem não significa que quem entrou no lugar deles seja melhor do que eles.
Não vai perpetuar essa cultura, né?
Exatamente.
E então, nesse ponto, Juca, pegando esse gancho, né? Você acha que... É meio desesperançoso a gente pensar quanto tempo vai demorar para melhorar, né? Mas quando a gente vê que o problema é sistêmico, né? Que é uma questão endêmica da própria sociedade também, das próprias instituições, qual que seria, assim, o teu sonho para que isso resolvesse? Era acabar com o CBF, repensar todo o Ministério do Esporte? O que, que você imagina?
Então, Ivan, primeiro vou te dizer o seguinte, você tem quantos anos?
Eu tenho 35.
Então, eu digo sempre isso para quem está na sua faixa de idade ou é mais moço do que você. Se eu, aos 68, continuo acreditando, não vou admitir que vocês não continuem a acreditar. Tá? Aí é aquela coisa do Antônio Gramsci, né? Uhum. Pessimista na análise, otimista na ação. Se eu não acreditasse, eu tinha já mudado de vida, tinha ido ser publicitário, né, para fazer textos babacas para o Neymar recitar e ganharia muito mais dinheiro, né? Porque, como você sabe, né, publicitários, em regra, ganham mais dinheiro do que ganham jornalistas. Uhum. Então, eu acredito sim Eu acredito que na medida em que a gente aprofunde o processo democrático no Brasil, a gente vai conseguir com que as nossas entidades esportivas sejam democraticamente representadas, né? Que a CBF um dia cuide apenas da seleção brasileira e que a gente tenha uma liga de clubes cuidando dos campeonatos dos clubes, né? Que a gente tenha um Comitê Olímpico Internacional, um Comitê Olímpico Brasileiro que seja expressão dessa democracia pelo voto das confederações de cada esporte eleitas com participação maciça dos atletas, né? Então, isso tudo está por fazer. Eu talvez não veja. Acredito que você verá. Acredito que a Jaqueline verá. Tenho certeza que as minhas netas verão. E acho que esse é o nosso, é a nossa luta, né? E não desistir dessa luta.
Maravilha. Mesmo a gente teve o caso da Primeira Liga do Brasil, né, que foi uma tentativa de dar uma alternativa às amarras da CBF, e em 2018 o campeonato foi cancelado. Você acha que esse é um caminho? A gente vai ter que ser mais esperto? Por onde que vai?
Veja, este é um caminho, mas este não será um caminho com os presidentes de clubes que nós temos, que são, em última análise, ou em primeira análise, cúmplices dessa situação na CBF. Eles participam disso, eles elegem o presidente da CBF, eles aceitam o golpe que a CBF deu, né, modificando o peso do voto das federações para impedir que os clubes sejam majoritários nas assembleias gerais da CBF. São todos cúmplices. Eu digo sempre isso, Ivan, sem nenhum viés bairrista, mas apenas constatando uma realidade. Se Corinthians e Flamengo se unirem, eles mudam o futebol do Brasil, com as massas torcedoras que eles têm, né? Mas não se unem, porque é cada um querendo levar vantagem sobre o outro, né? É aquilo que a gente vê nos esportes americanos e que a gente não vê aqui no Brasil. Os esportes americanos, quando se encontram nas quadras, nos campos, lutam feito leões para ganhar os jogos. Quando eles sentam em torno de uma mesa para organizar seus campeonatos, os campeonatos de suas ligas, eles têm clareza do objetivo comum, de como fazer com que aquele esporte seja cada vez mais um esporte apaixonante, que traga mais gente, que dê mais audiência na televisão. Nós não. Corinthians e Flamengo acham muito correto que eles tenham a maior parte do bolo, independentemente do resultado que obtenham dentro de campo, né? E perpetuam essa diferença, essa injustiça, essa desigualdade em relação, por exemplo, aos clubes do Nordeste, né? Que são condenados a serem apenas coadjuvantes, né? Isso tudo tem que mudar. Isso tudo tem que mudar. Quando vai mudar, honestamente, eu não sei. Mas que um dia mudará, mudará. Porque essa coisa, esse negócio é muito bom para estar na mão da gente em quem está. É aquilo que dizia o Churchill. A guerra é um assunto muito sério para ficar na mão dos generais, né? Na hora que a Segunda Guerra pôs o mundo sob ameaça de Mussolini, de Hitler, foram basicamente, né, civis que acabaram comandando a reação e levaram a derrota do eixo, né? Então, no nosso esporte é a mesma coisa.
Perfeito.
Esse negócio é bom demais para estar na mão.
Claro.
Da apaixonada por futebol, porque hoje eu falo de futebol americano, mas como toda boa brasileira, eu fui introduzida em esporte através do futebol da bola redonda, né? Não, não tem dar por onde correr. Copa do Mundo. Você falou aí da questão publicitária, Neymar e tal. A questão Copa do Mundo, de novo falando daquela sua palestra que foi o legado da Copa de 2014. Parece que no futebol o legado não mudou muito, né? Dentro de campo. Mas tem uma situação lá que foi falada, que são as escolhas dos países sedes, de toda essa questão de corrupção que a gente sabe e, infelizmente, a gente vê muito acontecendo por aí, como escolha de África do Sul, Brasil, Catar, de que não tem um fundo esportivo nessas escolhas, e sim muito mais dinheiro, né, por trás. E eu queria saber de você, se você acha que isso, essa questão de solução não teria que vir e começar o exemplo do órgão maior, sabe? Da maior entidade do esporte, que infelizmente a gente sabe que tem lá, do esporte, que eu digo, do futebol. A gente sabe que tem seus problemas, mas se você vê esperança também para a Copa do Mundo.
Então, veja, o que nós vamos assistir depois da Copa no Qatar? Uma Copa em 3 países. Né?
Sim.
Uma maneira de dividir custos entre Canadá, México e Estados Unidos. Né? E parece que a dona FIFA, né, tão açoitada por denúncias de corrupção como tem sido, se deu conta de que ela não pode mais pensar em megas eventos construindo 12 estádios, como se fez no Brasil, 11, como se fez na Rússia, construindo uma cidade nova no Catar. Veja bem, Jaqueline, o que, que há de comum nas 4 sedes recentes de Copas do Mundo? Né? África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. São democracias recentes, se é que a gente pode chamar de democracia o que nós temos na Rússia, e certamente não há democracia no Catar. São países de muita corrupção, porque de pouco controle público. Né? Não é à toa que a Inglaterra se candidatou e teve 2 votos, o dela e de mais um. Por quê? Porque a Inglaterra faria uma Copa do Mundo amanhã, se quisesse, sem construir nenhum novo estádio. Eles estão prontos, e aí deixava de interessar as empreiteiras, as agências de propaganda, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo que há um movimento mundial nesse sentido, até pelas cidades, né, que têm manifestado pretensão de sediar mega-eventos, e que as populações chamadas a decidir se querem ou não, decidiram não querer, né? Porque depois ficam pagando anos a fio, né, o mega-evento que durou 15 dias ou que durou 1 mês. Né? Então, eu acho que começa a haver, sim, uma consciência de que mega-evento é bom só mesmo. É claro que é bom para quem vive. É evidente que quem assistiu à Olimpíada do Rio não vai esquecer nunca mais.
Eu sou do Rio. Eu vivi isso daqui, né? Sendo urbanista, eu sofri por um lado, porque eu vi tudo que estava acontecendo de ruim, mas a apaixonada por esporte estava louca por tudo que estava acontecendo na cidade.
Então, eu também, Jaqueline, eu também. Eu, durante toda a organização da Olimpíada, marchava junto, você há de conhecer, sendo urbanista, com o arquiteto Carlos Reiner, né? Que falava da cidade de exceção, né? Dizendo que o Rio tinha se transformado numa cidade de exceção, né? Uhum. com a destruição de moradias, com
gente desapropriação,
né, desapropriada, mandada a 40, 50 quilômetros de onde vivia, né? O projeto do Porto Maravilha, a cidade entendida como unidade de negócio, né, e não como um lugar que abriga cidadãos. Né? Agora, claro, eu cheguei ao Rio, eu fui lá ali perto do Museu Novo,
da Manhã.
Vila Olímpica, não. É isso, o Museu da Manhã tinha ali aquele, como é que chamava? Ah, meu Deus do céu.
Boulevard Olímpico.
O que Olímpico?
Boulevard Olímpico.
Eu quase chorei. Porque eu me lembrei de Barcelona em 92. Você vê um mundo ali reunido, né? Foi lindo. Eu tenho, assim, um lugar especial no meu coração para aquelas 2 semanas no Rio. Foi realmente uma delícia, foi muito legal conviver com o mundo inteiro e ver as pessoas maravilhadas com a parte maravilhosa do Rio, né? Ver jornalista estrangeiro tratando o teleférico do Morro do Alemão como se estivesse nos Alpes, né? Foi tudo. Agora, ao mesmo tempo, Jaqueline, a gente sabia que aquilo tudo era uma fachada, que ia durar aquele tempo e que depois ia viver o que nós estamos vivendo. Né, no Rio de Janeiro, cartão de visita, né, do país. Eu digo sempre isso, o Brasil só será aquilo que a gente sonha que o Brasil seja quando o Rio voltar a ser aquele Rio do começo dos anos 50, né, que era uma maravilha e que infelizmente deixou de ser.
Perfeito. Juca, eu vou te fazer a minha última pergunta também, já para te agradecer em antecipado. Você, além de um grande pensador, enfim, a gente tem que exaltar o seu trabalho jornalístico, né? Como um grande cronista, muitas vezes, fazendo grandes trabalhos investigativos no passado também, e tocando em feridas que pouca gente gosta de tocar. Depois de toda essa carreira, quase 50 anos, a minha pergunta é: tem alguma coisa que você não fez e que tem vontade de fazer ainda?
Ah, Ivan, tem tanta coisa que eu não fiz que se eu começar a enumerar para você, velho, a gente vai ter mais uma hora de conversa. Ivan, eu vou resumir para você. Você sabe qual é o meu sonho que eu gostaria de poder realizar? Você vai dizer, você é maluco, porque agora você acaba de cair numa baita de uma contradição. Mas o meu sonho, Ivan, era poder ir ao jogo de futebol e só falar do jogo de futebol, que é o que me apaixona. Entendeu?
Sim.
Falar do passe, falar do drible, falar da emoção do gol. Esse era o meu sonho. Mas eu, infelizmente, até hoje não pude realizar esse sonho por uma questão de obrigação cidadã. Com as pessoas que me leem, que me ouvem, infelizmente.
Ah, perfeito. Mas fora esse sonho muito distante, algum projeto seu que está em andamento há muito tempo, você gostaria de terminar também? Aquela coisa que está sempre... Algum livro, alguma reportagem muito longa?
Não. Ivan, eu da mesma maneira que como eu te contei para vocês que eu virei jornalista por acaso e não pretendia ser jornalista, eu sou muito fruto daquela coisa da vida leva eu. A vida foi me levando por esses caminhos. E eu fui seguindo os caminhos que a vida determinou. Eu não sou um cara de estabelecer retos, coisa que valha. E fui muito chegado no alto engano, entendeu? Eu, por exemplo, depois que acabou a Copa aqui no Brasil, disse para todos os meus amigos e para minha família, olha, para a Rússia eu não vou. Chega, já cobri muita Copa. Para a Rússia eu não vou. Vou ficar no Brasil cobrindo daqui. Fui para a Rússia. Lá na Rússia, eu disse para os meus amigos, não, para o Catar não há quem me faça ir. Eu já não tenho tanta certeza.
Daqui a 4 anos conversamos de novo, né?
Exatamente. Daqui a 4 anos que me cobram. Tá?
Perfeito. Juca, um prazerzão conversar contigo. Deixo aqui o espaço aberto para você fazer uma mensagem final aí, para o que você quiser.
Isso, a minha mensagem final é sempre, eu digo sempre, Ivan, que tem 4 frases ou 5 que guiam a minha vida. Tá? Duas delas são do Milo Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos. Outra é de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Mais uma é do Dom Paulo Evaristo Arns. Não existem derrotas definitivas para o povo. E, finalmente, a última, que é, digamos assim, o meu farol, é da música de Ivan Lins com Vitor Martins. Desesperar jamais.
Perfeito. Juca, você é uma inspiração e agradeço muito por ter cedido seu tempo pra gente, certo?
Foi um prazer enorme falar com você e com a Jaqueline. Um abraço pra vocês.
Obrigada. Abração, Juca. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.